Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Uma pesquisa nacional concluiu que as melhores cidades brasileiras para abrir um negócio não são as capitais. A cidade de Campinas é a terceira mais bem colocada na pesquisa que avalia o empreendedorismo no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. O desempenho dos municípios do interior do estado chama a atenção. 6 estão entre os 10 melhores do país para se abrir um negócio. Em São Paulo são eles: Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto e, claro, Campinas. Grandes capitais registraram queda, como Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. Muitas das vantagens que o empreendedor encontra hoje em algumas cidades do interior não vêm em grandes capitais, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Se o Brasil se tornar uma grande potência sem uma grande universidade de ponta a nível mundial, será o primeiro caso da história de um grande país. Assim diz o documento Produtivismo Includente, Empreendedorismo de Vanguarda, da extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Essa frase norteou toda a construção do Índice de Universidades Empreendedoras. A Brasil Júnior, elaborado por um conjunto de entidades estudantis lideradas pela Confederação Brasileira de Empresas Júniores, Rede CSF, AESEC, Brasa e Enactus, reuniram-se para realizar esse projeto. Um grupo pragmático, que trabalha todos os dias para que isso aconteça. Mais do que reclamar que algo não foi feito, é a ideia ser parte da solução. São jovens que se conhecem na Faculdade de Engenharia da Computação e foram estimulados a empreender. Grupos assim podem fazer toda a diferença. Justamente para falar sobre essa diferença que as próprias universidades podem e devem fazer num país como o nosso, temos aqui no Diálogos da USP os pesquisadores Arthur Tavares, do Núcleo de Empreendedorismo da USP, o NEU, mestre em Administração, e Guilherme Rosso, co-coordenador do Índice da Rede CSF, do Programa Ciências Sem Fronteiras. Antes de mais nada, senhores, muito obrigado, bom dia por estarem aqui conosco. Bom, acho que antes de mais nada, acho que a gente precisa conhecer, saber melhor, entender o que é uma universidade empreendedora. Porque o senso comum e a sociedade vê as universidades baseado num tripé, né? Ensino, extensão e pesquisa. Onde entra o empreendedorismo nisso? Ou o empreendedorismo perpassa todos esses três, essas três bases da universidade, como a Universidade de São Paulo, que acaba de ser escolhida a universidade mais empreendedora do Brasil? Arthur, por favor.
Bom, eu acredito que ele perpassa transbordando, fazendo transbordar, especialmente a pesquisa, o ensino também impacta isso. E geralmente a gente fala que é a terceira missão, né? Começou com o ensino, depois aprofundou na pesquisa, e essa terceira missão é o transbordamento em inovações, em transferência, para fazer com que surjam novas coisas. E o empreendedorismo é pilar para que esse transbordamento aconteça. Então, quando a gente fala de universidade empreendedora, a gente fala da universidade que é capaz de fazer transbordar tudo que produz de maneira a agregar valor à sociedade.
Certo. Guilherme, o que é esse transbordar efetivamente? Quer dizer, isso para o nosso ouvinte, para o leigo, isso na prática quer dizer exatamente o quê?
Legal. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia,
obrigado.
O Índice de Universidades Empreendedoras, que é esse material, esse conteúdo novo, que traz uma nova perspectiva para o modelo de universidade, ele surge justamente da ideia de que a universidade precisa sair dos seus muros. Ela precisa utilizar o seu conhecimento, o seu ecossistema, para o desenvolvimento socioeconômico. A gente traz um novo conceito de universidade, que a gente chama de universidade empreendedora, que é a comunidade acadêmica, ou seja, a universidade é uma instituição, e instituições são feitas de pessoas.
Certo.
Então é a comunidade acadêmica inserida em um ecossistema favorável. E no caso, esse ecossistema a gente consegue minimamente avaliar pela sua infraestrutura, pelo seu capital financeiro e pela sua internacionalização, que desenvolve a sociedade. E isso a gente consegue entender pela inovação e pela extensão. E isso por meio de práticas inovadoras. Então, resumindo, a universidade empreendedora é a comunidade acadêmica inserida em um ecossistema favorável que desenvolve a sociedade por meio de práticas inovadoras. Então toda essa ideia de universidade empreendedora é de transbordar os seus muros. Então hoje como que a gente faz com que a universidade vá para fora? Porque o problema está dentro da universidade, a gente tem muitos problemas na universidade, mas principalmente o problema está na rua que tem buraco, está na economia que está em crise, está nas empresas que precisam desenvolver P&D e ter novas tecnologias, está nas questões, nas relações sociais. Então de que forma a universidade pode se inserir como desenvolvedora e parte da solução para o desenvolvimento socioeconômico?
Perfeito. E o que levou então, o que é a universidade? Uma universidade como a USP, a mais importante, aí sem querermos ser humildes, né? Mas vamos, mas também sem querer nos ufanar da nossa universidade, mas isso é verdade, a mais, ou uma das mais importantes, mais proeminentes da América do Sul. Primeiro, o que uma universidade como a USP pode fazer para a sociedade dentro dessa questão do empreendedorismo? E, na consequência, o que levou a USP a ser considerada a universidade mais empreendedora do país? Arthur.
Bom, o que uma USP pode gerar, uma universidade de ponta...
E o que está gerando, na verdade, antes de mais nada.
Eu costumo dizer que tem algumas funções e muitas vezes a gente esquece das múltiplas capacidades que podem ser praticadas. A primeira delas é transformar pesquisa em tecnologia. Produzindo pesquisa de ponta, criar mecanismos para que isso se transforme em tecnologia e que essa tecnologia seja transferida para o mercado.
Sim, é aquela coisa, não ficar só no laboratório.
Exatamente.
Não sair do universo, do mundo das boas ideias.
Exatamente. Começar a transferir, gerar tecnologia e comercializar a tecnologia, seja na forma de transferência para laboratórios empresariais, seja na forma de criação de empresas. Mas a universidade também tem muito mais que isso. Ela pode, a partir da sala de aula, ela pode ensinar a gerenciar, ela pode ensinar empreendedorismo e formar novos empreendedores desde a graduação. Ela pode, com a sua infraestrutura física, ela pode oferecer espaço para eventos de empreendedorismo, para atividades para isso, coworkings, infraestrutura laboratorial. Ela pode permitir que empresários, pesquisadores ou empreendedores usufruam da infraestrutura laboratorial para gerar soluções, para gerar coisas que melhorem a sociedade. Então, vai muito além do que só uma pesquisa ser transferida. Existem diversas ações que podem ser geradas e a USP gera muito isso. Hoje a gente tem uma incubadora desde 98, o CETEC. Hoje a gente tem laboratórios gerando tecnologias. A gente tem um núcleo de empreendedores da USP que gera startups. Nossa rede tem 50 startups.
É mesmo?
Da nossa rede a gente tem iFood, Quecanto, 99 Táxis. Todas elas são de alunos da USP. Todas elas vieram de alunos da USP. Então, quando você provoca o aluno sobre essa nova via, que ele não precisa só ir para um banco, para uma consultoria ou para academia.
Exatamente, para os caminhos tradicionais, digamos assim.
Exatamente, tem um caminho em empreender. Uma 99 Táxis saiu de uma graduação. iFood saiu de uma graduação, não foi necessariamente um pesquisador de pós-graduação.
Sim.
Então existem diversos espaços e disse que são três espaços principais, né? A sala de aula, os laboratórios e os mecanismos de apoio, que são incubadoras e outros mecanismos.
Perfeito. Guilherme, então quer dizer, essa saída do tradicional, sair do mais pragmático, do mais conhecido, é a saída hoje para o mundo como nós vivemos, para uma sociedade que nós vivemos e para um momento de crise?
É perfeito. É importante a gente pensar na situação e no contexto de cada universidade, de cada local. Então, cada região, cada sociedade tem a sua cultura, tem as suas demandas, as suas necessidades.
E a necessidade de se adaptar a isso, né?
E a necessidade de se adaptar a isso.
Você não pode forçar também a mão numa realidade que não é a daquela situação, né?
Exato. Então, não existe uma solução modelo, na verdade. A USP, por si, é um grande ecossistema. É um grande ecossistema universitário que interage com o ecossistema maior, que é o Estado de São Paulo, que é um outro, que tem outros ecossistemas envolvidos, que é o ecossistema acadêmico global, que é o ecossistema das outras universidades.
Você vai em ondas, né? Você sai do centro e vai embora, né?
Você pode se prolongar em vários níveis, né?
Sim.
A gente fala muito sobre esse novo movimento estudantil, né? Todas as organizações que comporam o índice, que é a Brasil Júnior, a ESEC, a Enactus, a Brasa, a Rede CSF, são formadas por estudantes. Então a gente fala que é um novo movimento estudantil pró-empreendedorismo. Nós somos idealistas, então temos as nossas idealizações, mas ao mesmo tempo pragmáticos.
E como é que é ser idealista e pragmático ao mesmo tempo? Como é que é isso?
Idealistas no sentido da gente querer ter no Brasil uma que a gente chama de World Class Universities, uma universidade de ponta mundial, assim como diz o documento de produtivismo includente.
Uhum.
Mas a gente sabe que o caminho é feito no dia a dia. Então, uhum, a gente precisa ter ações no dia a dia, ações pragmáticas, a gente precisa desenvolver postura, a gente precisa utilizar os espaços da universidade, a gente precisa também conversar com a sociedade. Isso a pequenos passos, uhum, e quando a gente soma todas essas ações, todas essas organizações, toda a infraestrutura da universidade, os pesquisadores, a própria sociedade, as empresas dialogando com a universidade, a academia e o governo, no modelo de tríplice hélice, a gente consegue idealizar um país melhor, um futuro melhor para todo mundo.
Tá, esse diálogo, você comentou agora, eu queria trazer isso para o Arthur. O diálogo entre universidade, sociedade e governo. Esse diálogo, hoje, ele está bem azeitado? É uma conversa que flui bem, que flui naturalmente, ou ainda há alguns soluços aí nessa história?
Especificamente para empreendedorismo, há avanço,
uhum,
precisa se melhorar sempre. Eu acredito que a gente ainda tem gaps de maturidade, uhum, para serem supridos, mas hoje em dia, por exemplo, você tem institutos de pesquisa ou de apoio, agências de apoio à pesquisa, uma FAPESP,
uhum,
ela dá apoio para tecnologias nascentes da universidade. Então, por exemplo, na revista, o nosso primeiro lugar, uhum, trouxe um caso de uma empresa específica de agrotecnologia, de agritech, que a gente, uhum, fala. Eles receberam apoio de uma FAPESP, que isso permitiu com que eles estendessem a vida útil deles para pesquisar. Então, o governo, ele atua muito nisso, em oferecer um apoio para pesquisas que dependem de maior tempo de vida para transformar em negócio, uhum, muitas vezes o recurso do governo precisa estar presente.
Tá, você fala, desculpe, eu queria só voltar. Quando você fala recurso de governo, nós estamos falando de governo estadual ou governo federal?
No caso, FAPESP,
FAPESP
é um governo
estadual.
Mas existem possibilidades de um governo federal. Existem programas, por exemplo, o Startup Brasil, que foi um programa do governo federal, uhum, que tinha esse apoio. Então, existe um caminhar,
uhum,
do governo para isso, mas ainda assim é um processo de amadurecimento lento e que a gente está nos primeiros passos, a gente está, uhum, caminhando.
É isso que eu queria voltar nesse ponto, trazer aqui para o Guilherme, porque você comentou, né, do gap de maturidade, uhum, a serem supridos, né? O que é esse gap de maturidade? Quer dizer, o que falta para chegarmos num outro estágio? Quer dizer, tudo bem, nós entendemos que é tudo um processo. É um processo lento, é um processo de, não é nem de redescobrimento, mas de descobrimento do que se fazer, né? De uma nova vertente aí de trabalho, de pensar. Mais do que trabalhar, de pensar. Mas como é que você vence esse gap de maturidade?
O Arthur é um especialista em ecossistema de empreendedorismo, o mestrado dele foi sobre isso, mas antes da gente começar
aqui a entrevista... Não, mas volta pra ele não vai escapar, não.
Mas antes da gente começar a entrevista aqui, Marcelo, a gente estava conversando, o Arthur e eu, sobre os níveis de maturidade dos ecossistemas, e o Arthur me deu o exemplo de que, nos Estados Unidos principalmente, eles avaliam esses níveis de maturidade desses ecossistemas de empreendedorismo e de inovação. Então, por exemplo, o ecossistema de pesquisa em Nova York, por exemplo, não vai ser de um dia para o outro um novo Vale do Silício.
Sim, sim.
Então, o Vale do Silício tem um nível de maturidade muito maior.
E que levou décadas para alcançar, sim, né?
Décadas para alcançar e envolvimento de várias pessoas, diversidade também muito grande.
E um momento muito propício, né?
Um timing também muito propício.
O timing foi perfeito, a gente não pode esquecer disso.
Então, de novo, o pragmatismo de no dia a dia, uhum, a gente fazer ações que possam desenvolver esse ecossistema, seja no nível de formação empreendedora, de postura empreendedora, de inovação, seja pesquisa, patentes ou proximidade universidade-empresa, seja no nível de extensão, no nível de infraestrutura, ou no nível de internacionalização e conexões, uhum, internacionais, e até no nível financeiro. Então, a gente precisa olhar o ecossistema como um todo, não de forma isolada, e sim de forma integrada, para a gente pensar em como a gente pode crescer e aumentar esse nível de maturidade.
Tá, e aí nesse ponto aí, trazer para o Arthur, em que ponto está o Brasil? Vamos sair um pouco de São Paulo, vamos sair um pouco de USP, uhum, depois a gente pode até voltar, mas vamos ampliar, né? Como nós ouvimos no começo do diálogos, o caminho de repente é o interior, né? O caminho não necessariamente são as capitais, né? Então, como está o Brasil nessa situação, nesse momento, tá? Como é a ideia de empreendedorismo no Brasil? São Paulo, de repente, é um caso à parte. Vamos pensar num um ecossistema muito mais amplo, para usar uma terminologia de vocês, muito mais amplo que é o país.
Perfeito. Nosso país, eu vejo o nosso país como um país muito empreendedor. O povo brasileiro carrega isso consigo e isso reflete um pouco no desenvolvimento de políticas e de ações sociais, como seja por instituições, mas seja por agrupamentos mesmo. Então, você tem um Nordeste muito forte em empreendedorismo, você tem, e aí eu falo muito das grandes capitais, você tem Fortaleza, você tem um Nordeste muito, muito forte, um Sudeste bem maduro, mas um Sudeste mais enriquecido, um Sul muito bom em pesquisa, a gente discute bastante isso, um Sul com incubadoras, com políticas muito boas, e aí Centro-Oeste, o Norte se desenvolvendo e buscando políticas. Você tem, eu vejo no Brasil inteiro, em muitos estados, eu falo que eu trabalho com o Brasil inteiro, então eu conheço rede de NITs, né, que são Núcleos de Inovação e Tecnologia da Amazônia. Então, ciência transformada em tecnologia na Amazônia. Então, você tem esse interesse, essa mudança, mas muitas vezes você tem um histórico de escassez de recursos, de problemas de infraestrutura, de problemas de desenvolvimento mesmo, de capital humano para a formação de mão de obra e para todo esse processo. Então, o Brasil passou por uma industrialização muito rápida, um processo que deixou muitos gaps, que deixou muitos problemas. E uma das grandes soluções apontadas foram para empreendedorismo foram os parques tecnológicos. Construir parques tecnológicos em diversas regiões, isso surgiu, não só Sudeste, isso surgiu Nordeste, surgiu Sul. Isso fez com que o Brasil evoluísse. Então você tem um interesse em mudar, você tem uma disposição em mudar, mas você tem gaps de infraestrutura, gaps sociais, gaps gerais, até fruto dessa industrialização.
E que cria um descompasso.
Exatamente.
Né? Cria um descompasso dentro da sociedade. Você tem uma industrialização muito acelerada, às vezes atropelando outros processos, né? Mas ao mesmo tempo você tem o resto do país, quer dizer, o país como um todo, a questão social, econômica, cultural lá, que não acompanha.
Exatamente.
É esse gap que você está falando também, né?
E isso gera um grande problema para o desenvolvimento e até para uma percepção mais homogênea da nação. É muito difícil você ter uma percepção homogênea de o Brasil inteiro como empreendedorismo é muito disperso, é muito por tudo isso. Porque isso gerou uma dispersão muito grande, mas ao mesmo tempo isso também gerou posturas sociais diferentes. O Brasil é muito forte no empreendedorismo por necessidade, né? A gente fala do empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade. Isso fez com que o empreendedorismo por necessidade aflorasse no brasileiro, o microempreendedor brasileiro, o pequeno negociante brasileiro, o comerciante brasileiro. É uma figura muito forte em qualquer lugar onde você vá. Então, isso também é interessante. Como é que até mesmo o descompasso, muitas vezes, é o gerador de uma cultura de empreendedorismo e de uma valorização do empreendedor.
Tá.
Então, é interessante.
Não, isso é legal. E eu queria trazer pro Guilherme, são duas coisas. Na verdade, uma é falar um pouquinho desse índice, né? Quer dizer, você comentou da dispersão, que é muito grande. Então, como é que se cria um índice desse? Esse índice de empreendedorismo... E quem participa? São universidades, só universidades públicas, universidades particulares, todas. Para depois, eu queria trazer o que o Arthur acabou de falar, o empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade. Mas, Guilherme, me fala, quer dizer, como se cria esse índice, qual foi a iniciativa e quem participa dele?
Marcelo, o índice de universidades empreendedoras é o primeiro índice no Brasil desse tipo. E ele surge principalmente da perspectiva discente dos estudantes. Então, nós fizemos uma pesquisa, duas pesquisas,
algo
na verdade.
De dentro para fora da universidade.
De dentro para fora, agora o MAP, como a gente diz. Uma pesquisa com mais de 10 mil universitários brasileiros para entender o que os estudantes estão pensando sobre como que seria o modelo ideal de universidade. Mas a juventude se uniu com a experiência. Então, a gente teve um apoio muito forte da McKinsey, que é a consultoria estratégica.
Certo.
E também uma validação e científica e mentoria dos pesquisadores da Triple Helix Association. Inclusive,
que vem a ser?
que vem a ser uma associação, que inclusive o professor Ari Plonsky, que aqui da USP, faz parte, então o professor Ari e o Justin também, que é um pesquisador aqui da USP, ajudaram bastante. Então a juventude se uniu com a experiência. O que, que a gente construiu? Nós construímos, então, um conceito, que é o que eu falei no início da programação, e esse conceito a gente consegue caracterizar e medir ele através de eixos indicadores, de forma quantitativa. Então a gente consegue medir como que a universidade empreendedora ela se situa num contexto nacional. Então nós temos 6 eixos, que é cultura empreendedora, medindo gente. Nós temos 3 eixos de ecossistema, que é infraestrutura, internacionalização e capital financeiro, e 2 eixos de resultado, que é extensão e inovação. Perfeito. Esses 6 eixos são subdivididos em 14 indicadores, que quantitativamente a gente consegue dar uma nota para cada um desses indicadores, uma que se compõe em uma nota de eixo e que dá a nota final da universidade, por isso a USP.
Onde a USP ficou em primeiro lugar.
Exatamente.
Tá, só para voltar, para a gente não ficar sem resposta, são universidades públicas só ou públicas e privadas?
São universidades em geral, públicas, privadas e comunitárias.
Não existe um corte aí.
Não. Existe, por exemplo, ITA, Fundação Getúlio Vargas e INSPER, eles não entraram no ranking porque não são universidades. Eles são ou faculdades ou institutos.
Certo, perfeito. Perfeito. Tá? E aí eu queria voltar, trazer pro Arthur a diferença clássica ou básica entre o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Quer dizer, a ocasião é que faz você ser empreendedor? É isso, quer dizer. E aí o empreendedorismo, sem querer ser advogado do diabo, tá? O empreendedorismo é uma neologia para, opa, em momento de crise eu tenho que arrumar uma solução pro meu problema.
Legal.
Tá? Porque nós vivemos um mundo em que as novas formas de falar acabam dando as cartas, né? Quer dizer, você tem expressões novas. Quer dizer, hoje um jogador de futebol não faz mais o gol porque recebeu um passe, recebeu uma assistência. Mas só para te usar um exemplo bem muito, muito, muito simplista, né? Mas a gente tem expressões. O empreendedorismo, o empreendedor ou empreendedorismo não pode ser só uma expressão nova, né? Do século XXI, não pode ser só isso, né? Então eu queria que você explicasse como é que é isso por necessidade, por oportunidade e não ser só um neologismo.
Legal. São realmente duas vias diferentes, e é interessante essa distinção porque você até consegue perceber muito o comportamento social quando você olha esses dois. O empreendedorismo por necessidade é isso que você colocou, estou sem emprego, estou com problemas, estou com problemas financeiros e vi em montar um salão de beleza, em montar uma pequena lojinha num jeito de...
Que sempre existiu no final das contas, só não tinha talvez esse nome,
exatamente,
né?
Exatamente.
Por isso que eu tô falando, quer dizer, sempre existiu. Aqui eu vou fazer brigadeiro para vender na faculdade para pagar meus estudos.
Isso é o empreendedorismo, todo esse...
Por necessidade que existe.
Essa criação de nomes... E aí você tem também o empreendedorismo por oportunidade, que é, eu tenho meu emprego, eu estou estável, mas eu vi uma oportunidade interessante eu tenho recursos para explorar.
Eu identifiquei uma demanda.
Exatamente.
Não, eu identifiquei uma demanda, quer dizer, não está sendo atendida, eu acho que é um nicho que eu posso...
Exatamente.
Investir.
Então, e aí você tem... E é interessante ver alguns estudos de empreendedorismo e de monitoramento de atividade empreendedora nos países, porque o Brasil ele está nos momentos de virada, no qual o empreendedorismo por oportunidade passa do empreendedorismo por necessidade.
Isso é muito importante.
Isso, né? É muito interessante.
Isso, e porque isso, aí sem querer deixar o Guilherme de fora, eu queria trazer para essa discussão também, porque isso mostra... aí uma certa maturidade.
Exatamente.
E evolução da sociedade.
Exatamente, exatamente. E você vê como é que tudo que a gente falou aqui vai se conectando. Você fala sobre esses dois fenômenos de empreendedorismo e aí nesse momento a gente está conectando com a questão de modelo de maturidade de uma região. Como é que um estudo desse perfil do empreendedor reflete na maturidade do seu país, como é que tudo isso dialoga. Então é muito interessante olhar essas duas vias do empreendedorismo para perceber mesmo a situação social, como estamos, como que está migrando o nosso perfil. E nesse estudo que o Guilherme fez aqui, você tem diversas informações que falam de números já feitos sobre o Brasil. um percentual muito grande da população querendo empreender, um percentual isso. muito grande da universidade querendo empreender. Então isso é muito interessante e esse tipo de estudo corrobora muito com tudo isso.
É isso que eu queria trazer para o Guilherme, trazer para a nossa... justamente para essa conversa, quer dizer, essa migração de perfil que o Arthur falou, né? E esse percentual cada vez maior de gente querendo empreender. Tá, quanto que é isso, Guilherme? Quer dizer, o que que isso significa? Eu não tô aqui pra fazer perguntas fáceis.
É, fosse, a pergunta... Né? Não, uma pergunta difícil, Marcelo.
Não é minha função aqui fazer pergunta fácil.
É, existem pesquisas da Endeavor, existe a própria pesquisa que nós fizemos para elaborar o índice, e a vontade de empreender é crescente. Mas tanto esse termo quanto essa vontade, ela teve um crescimento principalmente dos anos 2000 para cá. Não era algo que estava no nosso dia a dia, nem no nosso vocabulário.
Exato, por isso que eu coloquei, quer dizer, pode ser um neologismo do século XXI, né?
Pode ser. No Brasil, principalmente, com as iniciativas do Sebrae, da própria Endeavor, da Aliança Empreendedora, o próprio Movimento Empresa Júnior, que hoje é referência mundial, isso, o termo, a palavra empreendedorismo, se destacou muito. Então, hoje, você sai para os eventos, você sai na rua e muita gente tem muito prazer em falar: eu sou empreendedor, corre no meu sangue a ver empreendedorismo.
Isso, tá no crachá.
Tá no crachá. Mas, de fato, como o Arthur falou, isso já existia. Uhum. Eu, particularmente, sou um brasileiro privilegiado culturalmente, pois nasci em Boa Vista, Roraima. Uhum. Então, conheço a região norte. Meu pai é potiguar e minha mãe gaúcha. E agora estou em São Paulo, então...
Você já... é o Brasil.
Eu sou o Brasil. O Brasil corre nas minhas veias agora.
Exatamente.
Então, realmente é muito diferente o nível de maturidade. Agora, falando de regiões, desenvolvimento
Sim, claro,
social...
Claro. E isso é importantíssimo. Porque fala-se tanto da desigualdade entre as regiões, né? A disparidade.
Mas o brasileiro sempre foi criativo, o brasileiro sempre foi aquela pessoa que ou por necessidade ou por oportunidade fez as suas atividades, os seus empreendimentos, os seus negócios. Hoje eu acho que, de acordo com as pesquisas que a gente lê e que a gente faz, isso tem crescido sim. Essa ideia de criar o seu próprio negócio, da juventude não querer mais fazer o concurso público e querer entrar em empresas mais flexíveis ou criar o seu próprio negócio, está muito mais forte na juventude, ser o seu próprio patrão.
Com criatividade, né?
Com criatividade sempre.
Perfeito. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo.
Perfeito.
O Diálogos volta já já e a gente continua nossa conversa empreendedora.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.